Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Olá, viva.
E deixa-me já dizer, seja o que Deus quiser. Temos um programa, se calhar, o mais fixe dos últimos tempos.
Sim.
É um facto. Temos... Dois convidados já aqui estão.
É possível, vamos ver os programas.
A correr da manhã.
Sim.
E a comentar. E depois vamos ter também um convidado que, segundo um dos convidados com quem vamos falar agora, ele não fazia ideia, mas é jogador de basquete, não é?
Pois. Mas em termos de tamanho,
fria mundo.
Seja o que Deus quiser. O que é extraordinário, já a inovação. Eu não me apetece com a guitarra hoje. Por isso dei a guitarra a um dos convidados e disse-lhe só as notas. Olha, sol, dó, ré.
Eu gostei do descaramento com que tu fizeste isso.
Mas ele já cá esteve. Portanto, ele sabe como
pois,
que é
verdade, mas...
é. Portanto...
mas é que hoje nem sequer. Quando é um músico.
Sim.
Hoje é um ator, mas tu já estás por tudo.
Não, mas eu sei que ele toca.
Pois.
Mal, mas.
Mal, muito mal.
Vamos a isto.
Dá-lhe.
É, vai? Então vá.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. Presente neste estúdio está o meu bully on and on. É o Sr. Bruno Nogueira e também veio o Gonçalo Waddington.
Lá, fúria. Hoje está cá o Samuel Lúria.
Incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta e números musicais.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim. Não percebo!
Espetacular! O nível de espetáculo foi incrível!
Palavras para descrever o que aconteceu?
Não há.
Simplesmente mal. Olá pessoal, sejam bem-vindos!
Como é que isso vai?
Tudo bem? Está tudo bem?
Tudo bem?
Ora, normalmente quando temos cá convidados e tal, que vêm falar das séries, as séries ou vão começar ou acabaram de começar.
Exato.
A vossa acabou de acabar.
Exato.
Estava planeado. Eram quantos episódios? Comecemos por aí. Porquê só 8 episódios do Odisseia? Pá?
Olha, Vasco,
diz-me,
então é assim.
Diz-me lá.
Vamos lá.
Vamos então explicar isto. Não, quando surgiu a ideia de fazer a série, e em conversa também com a produção, tendo em conta o dinheiro que havia para a fazer, que ao contrário do que se pensa, não eram milhões, mas sim o dinheiro normal para uma série, chegámos à conclusão que, para fazermos o que queríamos, com a qualidade que queríamos e para contar a história que queríamos, era ali entre os 6 e os 8 episódios. Não é muito comum, e por não ser muito comum, nós, juntamente com a direção de programas, combinámos que toda a gente alinhasse em dizer que eram 13. E assim foi, e até porque parte da estratégia era fazer aquilo que muita gente achava que ia acontecer, e nós próprios, que era a série ser cancelada. Portanto, a série corria o risco de ser cancelada antes de ser cancelada por nós. E pronto, e é basicamente isto. Foi uma opção de
guião mesmo.
De guião, pura e simplesmente.
E é um método de trabalho que se usa muito em Inglaterra e que resulta muito bem. Ou seja, a ideia é ser perfeccionista de uma forma muito concentrada.
Tu és
o Fernando.
Sim.
Este tipo é tão desumano.
A ideia foi também por uma questão de argumento. Escrever 13 episódios é uma diferença mesmo muito grande. Ou seja, de 8 para 13 para o tempo que a gente tinha de preparação e mesmo de escrita, porque o facto é que nós não somos guionistas, não é?
Essa
como profissão.
É.
Agora, nós... penso que isso já está fora de questão.
Sim, mas, ou seja, nós tivemos 9 meses, ou seja, a verdade é que tivemos um ano, mas depois, com conversas, não sei o quê, mas depois, durante num espaço de 9 meses, fomos-nos encontrando quando havia hipótese, depois trocávamos mails, às vezes por Skype, mas tentávamos manter reuniões regulares. Mas o facto é que se tu escrevesses diariamente 8, 10 horas em conjunto, era diferente. Poderias eventualmente fazer 13 episódios com muita qualidade, mas o facto é que nós também, quando fechámos nos 8, foi por uma questão de produção, mas foi também vermos o material que tínhamos e que 8 era o ideal, o resto aí vai ser encher chouriços.
Olha, e vocês tinham um plano desde o primeiro até o último episódio, foram escrevendo até que ponto é a realidade o que acontece na série, que é um work in progress. Vocês gozam com isso mesmo? Ou está tudo planeado?
Não,
tudo
escrito. Estava planeado. Há partes do programa que são aquelas em que nós falamos enquanto argumentistas numa sala, que é na Take It Easy, que é na produtora. Esses aí, alguns foram colocados depois de já termos. Foram escritos depois de já termos filmado tudo.
Sim, mas com propósito.
Ele é que explica isto.
Estou a dizer, estava previsto que iam acontecer essas cenas, mas depois reescrevemos depois da rodagem para. No fundo, para adaptarmos exatamente as cenas como queríamos ao material.
Muito bem.
Foi bem impressionado.
Mas ele explica melhor.
O Marco explica isto bem.
Mas olha, aquilo é corajoso. Aquilo é uma série com um par de testículos gigante. Deixem-me que vos diga. Eu sou fã. Tem.
Avaliado pela fotografia do público.
Tem.
Não sei se virou se uma entrevista nasceu no público no último episódio, no sábado.
Sim.
E é curioso falar
sobre isso. Conclusão, e olha que eu tive o verão inteiro com o Gonçalo. Cheguei à conclusão que o Gonçalo tem uns testículos enormes, mas isso só se percebe na fotografia. Que ele sentou-se de perna aberta na fotografia.
Eu suponho que vocês.
Tem uma obviamente tomatada incrível, pá. Mas muito tempo.
Eu próprio fiquei orgulhoso.
Ah,
orgulhoso, sim. Orgulhoso.
Ah, pá, mas é para isso. É
um homem não olha vezes suficientes para os seus próprios testículos.
É, pá, eu olho mais para a banana do que para propriamente
fino. Podia ter sido pior.
Ele disse tomada, eu disse banana.
Estamos no fundo.
E é nesta altura que eu, pela primeira vez, pesquiso no Google testículos de Gonçalo Waddington.
Não, vê a cabelo. Vê no público. Já está no público.
A nossa produtora está a dizer: vê o mail.
O mail e tens lá os. Ah, não me digas que no teu mail vais receber os títulos do Gonçalo Waddington.
Já corre.
Não é valente de matada?
Era só a ver.
É verdade. Tiago, este tem um pé muito grande também.
Um pé
também
muito, mas estamos
grande.
Todos perna traçada precisamente para esconder o. Não é?
É incrível para fazer todos escondidos.
É verdade, uma papaia. É quase uma papaia.
Duas papaias entre as pernas.
Duas papainhas.
Sim. Lugar, tu pareces apenas uma velhinha com frio.
É, eu sou uma velhinha com frio, muito aconchegadinha.
É estranhíssimo.
É. Estou mais aconchegadinha.
Olha, mas voltando ao raciocínio, que
já agora deixa-me só dizer, vamos pôr esta fotografia no Facebook da Rádio Comercial para que toda a gente possa então assistir ao lado velhinha de Bruno Guerra.
Nós tiramos hoje outra.
Olha. Ao longo dos meus anos de guionista, eu sempre sonhei em escrever em total e completa liberdade, mas há sempre alguma. Às vezes já é em nós próprios que escrevemos uma espécie de autocensura. Epá, tipo, epá, não, isto, as pessoas não vão perceber isto. Vocês foram por aí fora. Tenho essa sensação. Ou alguma vez na escrita da Odisseia vocês pensaram, epá, não, isto é demais?
Pensámos. Não, houve alturas em que. Mas aquilo funciona. E pusemos, sim. Algumas pusemos. Não, aquilo funcionava. Basicamente tinha que funcionar para os três. Era a única regra que nós tínhamos. A RTP deu-nos liberdade total. Portanto, tinha que funcionar para os três. E nós fizemos questão de fazer na série tudo aquilo que enquanto espectadores para nós era, era interessante. Claro que ter a liberdade de fazer exatamente o que nós queremos é uma coisa muito rara e que nós tentámos tirar proveito disso ao máximo. Mas houve algumas coisas que nós cortámos, mas não era por serem, era porque era demasiado umbilical, eram só para nós, basicamente.
Eu acho que o truque daqui foi tentar fazer-nos rir uns aos outros, não é? Que é como se, a amizade e a cumplicidade, às tantas, o que é engraçado é que se tu fizeres rir aquela pessoa a que tu admiras, e quando digo rir não é só por uma questão de piada muito imediata, mas pela situação que tu querias. E eu acho que a ideia aqui foi não haver censura entre nós e no fundo agradar-nos uns aos outros. Acho que os cortes que aconteceram foi mesmo porque estruturalmente não funcionava no guião, porque eu acho que o disparate está completamente sustentado, porque às vezes nós íamos a uns extremos tais que já estavam justificados por questões que tinham acontecido. Ou seja, os dois, três primeiros episódios põem.
Servem para estabelecer as regras.
Sim, estabelecem as regras e a seguir, ou seja, nós podemos ir às loucuras do sexto, do sétimo e mesmo do oitavo, porque aquilo está preparado, porque se de repente entrasse um elefante, ou seja...
Não, e mesmo quando desmonta e quando aparece a equipa, ou quando vamos até à sala de edição na própria série, é um bocadinho quando nos pomos no lugar do espectador e percebemos que é isso que estávamos na montagem a ver e sentes necessidade a certa altura e explicar o que é que... porque é que aquilo está a acontecer.
Uma das minhas cenas preferidas da série é a cena da roleta russa, porque... chega a um ponto em que deixa de ser comédia e começou a provocar-me séria inquietação, tal como a cena do caçador em que se baseia. E eu só pensava assim, mas como é que eles vão sair disto? Exato. Comecei a ficar com uma espécie de medo e depois vocês desmontaram aquilo muito bem.
É o exemplo há bocado de... Nós já tínhamos usado aquele dispositivo de cortar, ou sim. seja, e a malta... Acho eu que a sensação que temos que dar é então, mas se eles podem cortar,
porque é que eles sofrimento?
Se deixam sofrer àquele ponto, não é? Ou seja,
diz uma coisa, as bufetadas eram reais.
Eram.
Eu não tenho os teus olhos.
Isabela
Abreu. Estavas quase a chorar.
Sim. Obrigado, Pedro Gelo e Isabela
Abreu.
Grandes lambadas, também dizer, sim.
É incrível o que eles fazem.
Sim, brutal.
Mas aquilo foi só o que foi para o ar, porque
exato.
Aconteceram uns quantos ensaios onde ele veio lambadonas à série.
Corta. Eu também não filmaram, não.
Sim. Tem uma noite
a tua
nisso.
Revolta no fim das estaladas havia
é
algo
meio real,
real,
é
algo real ali.
Não, mas eles fazem muito bem. O Pedro Gil, aliás, de resto, toda a gente que nós convidámos para entrar.
Tive medo sim. mesmo. Sim.
E pouca gente o conhece e é um ator incrível. E Isabel já há mais pessoas que o conhecem.
Como o Romeu, por exemplo, no Variações, o António Fonseca no Belhelha. Toda a gente pergunta pelo Belhelha.
Era a única coisa que eu queria.
Sabes
na
que
minha
encontrei
carreira.
Encontrei o António Fonseca. Ele disse: pá, muito fixe. Disse, pá, sim, olha, toda a gente está com pena que isto vai acabar porque nunca mais vão ver o Belhelha.
É mais é por fixe. Isso.
O Belhelha é uma coisa tão Bruno Nogueira.
Pois é. Para mim era a única coisa que eu queria pôr na RTP.
Era o Belhelha. Era toda uma série poder com um super realizador só para poderes meter isso na RTP.
Belhelha.
Lá está, é isto que eu chamo os testículos. Não só os do Gonçalo, mas também os do.
Eu gosto muito do inglês do Bruno Guerra. Já também na atuação do final do Spare No Way, aquela tua frase em inglês de mensagem de moral.
Foi lindo os contemporâneos. Olha, e relembra-me como é que te chamaste à manobra de Heimlich naquela cena em que tu tentas. Em que vocês
manobra de marshmallow.
Tão bom.
Que é uma mistura de marshmallow com marshmallow. Eu sabia que era por ali.
Sim,
atenção. Sabia que começava por H, mais ou menos, não é?
Sim.
Começa por
H. Para quem não viu, vários takes seguidos em que eles tentam reanimar o Nuno Lopes e a da altura tu beijas a nádega do Nuno Lopes.
Sim.
Quero acreditar que isto estava. Tu escreveste isso no guião.
Estava escrito.
Vocês escreveram tipo Bruno beija a nádega do Nuno Lopes.
Sim.
Quem é que escreveu isso? Foi o Gonçalo.
Isso, por acaso, é capaz de ser. Sei que não fui eu.
Eu não te estou a ver a tomar essa iniciativa. Eu neste momento gostaria de beijar o rabo do Nuno Lopes.
Isso aconteceu umas coisas giras. Que é de entalar o outro no guião. Por acaso, acho que tivemos algumas situações de
essa foi uma
isto
delas.
Era bom, agora toma lá disto.
Não, isso foi. E aproveitámos os bloopers porque tentámos uma coisa que era inseri-los a meio na altura em que eles aconteceram mesmo, em vez de os pôr só no fim.
Nós tínhamos cortes previstos, não é? Mas nunca bloopers.
Sim.
Bloopers foi uma coisa que a gente decidiu mais tarde.
Uhum.
Bora público. Os cortes havia, mas agora não vou aparecer.
Não, e há uma coisa que também não funciona muito. Acontece duas vezes na série toda e é em momentos-chave. É no primeiro, porque.
E nesse da nalga.
Nuno Lopes.
Beijaste muitas vezes
o
Nuno Lopes.
Tem um rabo rechonchudo.
Foi, aliás, a primeira coisa que nos fez rir é quando isso estava marcado. Quando a gente entra, em vez de fazermos a cena, fomos os dois tipo, e anda rabo. Começou aí
a cumplicidade entre as pessoas. É para comovente.
Estamos duas horas para gravar aquilo.
Hoje é muito calor. Aquilo da autocaravana é uma coisa quentinha.
Ou seja, é que tu entras já em desespero. A equipa já estava a rir muito, mas já havia malta naquela. Ok, chega porque temos que ir, mas ainda é impossível. Já naquela altura.
Então, agora deixa-me perguntar: estão todos os testículos de Gonçalo e do rabo de Nuno Lopes? Bruno Guerra, qual é que é a tua mais valia?
Não tenha sido de um trunfo, pá.
Não tem.
Tenho, mas também não queria.
Vou estar aqui a expor um trunfo, mas não vou estar aqui. Pá, vivemos muitas horas ali naquela autocaravana.
Muito suor, muito cheiro ao homem.
Sim.
Não é?
Uhum.
E pronto.
Onde é que está essa caravana? É de quem?
Diz Nuno.
Onde é que está a caravana? Para
olha,
essa
foi
caravana
vendida. Foi vendida a um senhor, a um casal de 80 anos. Eu acho isto encantador.
É
porque
bonito,
é tipo o Manuel Oliveira pôr um aparelho nos dentes. É uma coisa que só. Estás a ver? É tipo, já não serve para nada. Bom, mas foi comprada por um casal. Eu acho isto encantador. Não é maravilhoso?
É maravilhoso. É que vocês não ficaram.
E foram à estreia, foram ao lançamento do programa na RTP.
Sim.
E tinham a autocaravana cuidada como nós nunca a cuidámos.
Foi.
Porque na RTP pediram, quando foi o lançamento do programa. Da grelha, pediram para esses senhores virem para nós chegarmos à RTP da autocaravana.
Sim.
Uma ideia inovadora. E então chegámos à autocaravana. E a autocaravana estava imaculada. Tinha um centro de mesa, tinha um naprum, tinha bananas dentro. Por isso é que nós entramos com bananas.
Exatamente.
Na RTP.
Exatamente. Olha, tendo em conta que isto é uma coisa que demorou tanto tempo a escrever, e foram vocês que escreveram, é meio quase um filho vosso.
E o Tiago Guedes, atenção.
E o Tiago Guedes, exatamente. Não esquece o Tiago Guedes. Depois há a preocupação de saber o que é que as pessoas dizem, preocupação com as audiências. Há essa.
Nós. Eu no outro dia disse isto, e acho que para mim é o que define serviço público, que é aquilo que a RTP deve ser e que até agora tem sido, não sei como é que será, que é dar espaço para o erro. Coisa que eu mais nenhum canal te dá o espaço para o erro.
Erra, fecha, não é?
Erra, fecha, e na RTP, supostamente, para mim, acho que tem que haver espaço para o erro. E portanto, foi uma coisa que nunca nos preocupou, até porque isso não tem que ser uma preocupação nossa. Eu acho que a nossa preocupação é fazermos o melhor que sabemos e entregar o melhor que sabemos. E a partir daí já é uma gestão da RTP que não nos diz respeito. Portanto, nunca foi uma coisa. O mínimo que nós queríamos era que as pessoas entendessem pelo menos o que tentámos fazer. Se gostavam ou não, depois cabe a cada um.
Isso do entender é engraçado, porque a reação ao primeiro episódio foi muito. Eu não entendi muito bem ainda. Sim. Aquilo.
Pois, mas eu acho que era o que eu tinha dito, tínhamos falado numa entrevista também, que é. Eu acho que as pessoas é que criaram expectativas, não fomos nós que as criámos.
Sim.
As pessoas criaram expectativas de uma coisa que depois no primeiro. Não correspondeu.
Sendo que o primeiro é quase dramático, o primeiro episódio.
A nossa ideia era.
Eu estou quase suicídio, não é?
Não começar com aquilo que seria óbvio, claro. Como, por exemplo, esperar coisas de contemporâneos, a última a sair, onde. Ou seja, eu acho que é bom enganarmos logo as pessoas. E isto foi logo entrar assim a pé juntos. E eu acho que a questão, por exemplo, das audiências, eu acho que ainda hoje ninguém percebe bem como é que isso das audiências funcionam, porque uma das coisas que, pelos vistos, é calculado, ou eles contabilizam as pessoas que estão a ver, mas não são contabilizadas as gravações, nem os views, sim, lá, sim, no site. Portanto, eu acho que, eu não sei, juro-te, não faço ideia qual é que é a real repercussão da série, entende? Mas o que nós temos lido, especialmente a crítica, seja ela profissional ou não, tem sido, assim, uma recepção incrível. Mas, obviamente, os três primeiros episódios são difíceis, mas a nossa ideia era, primeiro tem que levar com isto, porque quem começasse a série a ver, tipo, um sexto episódio, acho que aí, então, tipo, passaram-se, pá, não dá, não. Olha, queremos.
Antes de irmos para o intervalo, deixem-me só perguntar em relação aos atores convidados, aos vossos amigos. Uhum. Foi tudo malta que, ao primeiro convite, aceitou logo, falo, por exemplo, da Rita Blanco.
Sim. Nós tivemos sorte, também foi feito com alguma antecedência, sim, não é? Sim. Portanto, mas era numa altura difícil porque filmámos isto durante o verão. Mas o que acontecia era que nós estávamos a andar pelo país de autocaravana e as pessoas eram largadas lá dois dias, depois voltavam e ia lá alguém da produção deixá-las e trazê-las. E todas as que nós convidámos, acho eu,
sim,
não é?
Sim,
todas,
sim,
as que queríamos que fizessem a série. Aceitaram,
a não ser
logo
que não pudessem, tipo, mesmo de disponibilidade. Horários, por exemplo, o caso da Rita era, se não pudesse ser a Rita, aquele episódio teria que ser repensado. Aliás, acho que foi o mais arriscado deles todos em termos de elenco. Ou seja, sim, nós pensámos aquilo tanto para a Rita, para a personalidade dela, ou seja, uma pessoa altamente abusiva quase na sua presença, não, nos locais, que acaba morta.
A trabalhar com a Rita.
E nós, pronto,
no programa a seguir ao vosso.
Sim. Exatamente.
Estás a receber tratamento, seja, também. Estás a receber tratamento.
Estou a receber. Ou seja, quando chega é um furacão que entra ali que apetece matar.
Sendo a Rita, aquela irritação dela no fim, obviamente estava escrita por vocês, mas é capaz de haver ali também algum fundo de verdade.
Houve, ela, sim, e houve muita coisa que nós acabámos por improvisar, sim, ali pelo meio, porque para já, porque é sempre bom quando a própria pessoa te propõe improviso, seria parte da nossa parte não aproveitar isso. E depois que ela tem ali aquilo já, sim, aquilo é muito colado à pele dela.
Sim, não? Sim, sim. E acho eu que é difícil tu fazeres, entre aspas, de ti próprio. Ou seja, nós já estávamos preparados para isso de alguma, sim, forma, o Nuno a mesma coisa, e agora não me estou a ouvir, acho que ele tirou um pio.
Coisa tão gratuita de fazer.
Ela acha difícil, ou seja, alguém chegar e fazer de si próprio não é coisa muito fácil.
Obrigado. Olha, e o telefonema.
Não precisas, ouve-te, mas...
E o telefonema para Bel Dominique, como é que foi?
Olha, o telefonema para Belo.
Eu devo dizer que Belo Dominique achou a entrada dele na Odisseia de das melhores coisas que ele fez na vida. Ele estava feliz
com isso. Domingos Machado
estava feliz com isso.
Dimanche. Eu acho que no caso da Belo Dominique, para nós, quando nós chegámos à conclusão do nome Belo Dominique, para nós era um bocadinho como fazer Almodóvar dentro de Almodóvar. Uhum. Ou seja, eu acho que se Almodóvar não tivesse posto Caetano Veloso a cantar o Paloma,
sim,
teria posto uma coisa do género.
Claro.
Eu disse uma coisa.
Sim.
Não era uma coisa, uma pessoa. não, mas para nós era. Queríamos que fosse um momento. Que não fosse um momento de gozo, mas sim triste ao mesmo tempo. Que, e eu acho que é um momento que toca ali em vários pontos. Sim. Não só de comédia, como também de estranheza.
Eu acho que é um momento perfeito. Também... Sim, há a estranheza, há a drama e há aquele momento maravilhoso em que tu interrompes para dizer que parece o filme.
Sim. 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 Ou seja, esse foi
esse anticlimax é tão bom.
A primeira coisa que nós achamos das homenagens é pelo menos uma vez temos que dizer. E é fixe sentir-se de alguma forma
mal
a cometer um crime. O plagiador, mas passivo, não é? O plagiador passivo. Que, epá, é isto. Parece um. E acho que isso ajuda. Pronto, quem perceber, percebeu. Quem não perceber, a história funciona na mesma.
Sim, todas as homenagens tivemos cuidado. Quem tem essas referências, melhor. Exato. Porque as apanha.
Exato.
Quem não tem, não deixa de seguir a história.
Exato, não deixa de andar.
Certíssimo. Final da primeira parte deste Primo com o Gonçalo Bode, António Bruno Nogueira. Temos muito mais para falar já a seguir. Não faça nada, fico por aí.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
O novo Seat Leon vai estar fora de portas à sua espera. Venha conhecê-lo. 12 dias, 12 locais diferentes durante o mês de março. Ouça a Rádio Comercial e sente-se ao volante de um novo Seat Leon. Faça o test drive e habilite-se a uma viagem a Barcelona para 4 pessoas. Se já é cliente Seat, registre-se em seat.pt e faça também um check-up gratuito. Não perca hoje no Arrábida Shopping. Novo Seat Leon. Paixão pela tecnologia. Concurso publicitário número 29/2013, autorizado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.
Para lá de irritante, já pensou no desperdício que este som pode representar para a sua carteira? Poupe nos pequenos arranjos da sua casa com a coleção Mãos à Obra. Saiba tudo sobre manter, reparar e restaurar móveis, portas, janelas, chão, paredes. Grátis a partir de domingo dia 17 com o seu Correio da Manhã.
O Pedro diz que o pai dele consegue dar saltos deste tamanho. E o João diz que o pai dele consegue correr daqui até a China.
Desafia o teu pai para uma viagem emocionante. A melhor compra acumulada entre 12 e 19 de março ganha uma viagem de helicóptero. Estás preparado para a aventura?
Vila do Conde da Style Outlets. Style is you. A28, saída 13.
Nós somos os Monstros Fogados e, tal como as outras 50 bandas, dedicamos a próxima música ao Sr. Machado Costa, o maior excêntrico que existe e um grande mecenas da música portuguesa. Machado, obrigado por nos tirares da garagem da casa da minha mãe. Ela agradece e nós também.
1, 2, 3, 1, 3, 4. Machado, Machado, és um grande achado. Machado, Machado, muito obrigado. Machado, és um grande achado.
Euromilhões. Que tipo de excêntrico és tu? Descobre no próximo sorteio.
JOM, tudo para o seu lar. Oferta do IVA. De 15 a 17 de março, na compra de móveis e sofás, oferecemos o valor do IVA. JOM, tudo para o seu lar. Visite-nos em jom.pt. O valor do IVA é utilizado imediato na compra de artigos aderentes e não acumulável com outras campanhas em vigor.
Maria, estive a pensar e das duas uma.
Das duas uma? E por que não das quatro uma, cinco uma ou dez uma? Eu quero escolha, quero promoções todos os dias e para todos. Promoções que nos deem preços mais baixos sem pedir nada em troca. Promoções como as do Jumbo. Isso sim é uma escolha.
Ah, genial.
Até domingo, um litro de óleo girassol 3As a 1,89€ e banana importada a 78 cêntimos o quilo.
No Jumbo eu quero, posso e escolho. Yeah.
Este é o som de uma economia que não para. Em 2013, continuamos a colocar a nossa experiência e solidez ao serviço de Portugal. Plano Ativação Santander TOTA, segunda fase. 1.500 milhões de euros de crédito para ativar os projetos das empresas portuguesas e dar-lhes o impulso de que precisam. Santander TOTA, o seu banco de confiança.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo.
Pouco barulho, pá, já está no ar. Marco e Palmeirinho, esta semana com Waddington e Nogueira. Bruno Nogueira, passaste um intervalo a ler a revista Lux. O que é que se passa no mundo?
Olha, o que é que se passa no mundo? Olha, teve cá o Cauã.
Teve cá o Cauã.
Que é um pão.
O Cauã. O brasileiro, um ator.
Okay. Eduardo Botei e Luís Borges assistiram uma peça de Celso Cleto. Com o filho deles. A Rainha Isabel diz que saiu do hospital.
Eu sei que tu já está quase.
Ela está já mesmo na reta final. Sim. 86 já está quase a ir. Mais, o que é que aconteceu mais? Paulo Maló fala de saúde.
Pois.
Há aqui uma grande bronca entre a Fernanda Serrano e o José Carlos Pereira.
Sim.
Grande bronca. Nicolau Brenner, que entra na tua cara numa estreia. O Nicolau Brenner é a melhor pessoa a imitar o Nicolau Brenner a imitar pessoas. Não é?
É
tipo, olha o Nicolau Brenner com bigode.
Esta imagem do Nicolau transformado em Paulo Gonzo é incrível.
Eu pensei mesmo que ele tivesse rapado o cabelo, mas não. Coisas pois, coisa, magia do
Alcerede.
É muito por aí.
Aliás, o Alcerede também esteve convosco na Odisseia.
Teve. E é incrível.
É um mago.
Para além de ser muito boa pessoa, tem um talento incrível.
Pois é.
O talento ainda vá que não vá.
Olha, quando vocês estavam a criar a Odisseia, lembro-me de falar com o João Quadros, que dizia que esta vossa série iria abrir portas não só a outras coisas que vocês pudessem fazer, mas também, possivelmente, a toda uma série de criadores de humor que estavam com projetos entalados e que, se calhar, agora passavam a ter as próprias televisões estimulavam que isso acontecesse. Vocês veem-se como essa tocha olímpica que vai à frente ou acham que isto não vai dar em nada?
Eu acho que não vai dar em nada.
Obrigado, Gonçalo.
Não queria ser pessimista, mas acho
que... Eu acho que ideias... eu acho que...
Exato,
isto não parte por aqui tempo. E não é só isto. Eu acho que... Está aqui o Belmiro da Azevedo com a Leopoldina. Isto é muito sinistro. E com a Maria Cavaco. E a Maria Cavaco Silva.
Essa fotografia é das coisas mais estranhas de sempre.
Belmiro da Azevedo e Leopoldina. Bom, eu acho que.
Eu gosto de pensar que alguém acha que eles estão aqui no estúdio connosco e não sabem que estás apenas a ver uma revista.
Exato. Eu acho que isto depende mais de quem acolhe do que de quem faz. Porque eu acho que projetos assim. Pensados. Não vale a pena. Pensados assim fora, sempre foram pensados. Agora, nem todas as direções de programa têm espaço para acolher.
Há uma data de projetos, ou seja, isso é o que é. Todos nós aqui devemos ter projetos.
Ele explica isto também, Gonçalo. O Gonçalo a falar disto é incrível.
Gonçalo, tens um projeto que é o Capitão Falcão. Em que pé é que isso está? Eu vi o piloto disso e fiquei encantado.
Opa, é tão divertido.
Está no pé de estreia em novembro.
E vai estrear outro.
Ainda não posso dizer, infelizmente, mas é uma garantia que vai estrear em novembro e vai ser filmada em breve. Portanto, felizmente já podemos dar...
Assim. Ainda não filmaram mais nada, ainda só existe aquele piloto histórico.
Aquele piloto histórico que vai sair também daqui a nada, vai ser libertado.
Para o mundo.
Para o mundo, exatamente. Que teve uma história incrível.
Esta história é incrível. Ele conta muito bem.
Eu conto bem a história.
Ele conta muito. Olha, a Salema levou injeções na cara.
Aquilo passou em tudo no Japão.
Estava cheio de rugas.
E veio um parto, não é? E depois vai...
Mas já voltaram, já tem aquela outra vez, já pode ser.
Capitão,
ai, no cu.
Não. Fiz.
Bom, não é? João Manzarra na cidade FM, atenção, está muito forte nos outros. Bem, atenção.
Aí, bom, já... Mas dizias tu.
Dizia eu que aquilo vai, felizmente vai sair. Foi mostrado no Japão, não sei como, nem porque alguém viu.
Mas
aquilo.
Os japoneses perceberam.
Perceberam que foi o Gonçalo no Japão.
Eles têm um programa muito a giro, convida uma pessoa para assistir, uma pessoa preeminente do cinema ou da televisão, põem-no a ver, tinham legendas e tinham, enquanto dava o episódio piloto, tinhas uma pessoa a contextualizar historicamente o que é que se passava.
Vai ser fascinante.
E no campo superior direito do ecrã vias uma boca de alguém que se ria alarvemente. Qual a nossa surpresa?
Quem era?
Quando abre, era um senhor chamado Takeshi Kitano.
Takeshi Kitano?
O próprio do Takeshi.
Sabes, aquele com quem
isto é incrível, o Takeshi Kitano já viu o Capitão Falcão.
Exato, o piloto é fã do Capitão Falcão. Portanto, temos um fã.
Vão conseguir ter um episódio realizado com o Takeshi Kitano?
Eventualmente.
Isso é fascinante. E os teus projetos para o futuro, Bruno Nogueira?
Não tem nada a ver.
Nada.
Os vossos destinos não se vão cruzar novamente.
Nós
tu já sabes a resposta, para que é que estás a perguntar?
É
assim.
Pois é, mas é só para,
era para lançar
falar.
Para lançar a pergunta.
Claro.
Olha, eu.
Não.
O Gonçalo. E
e o Nuno Lopes. Estamos a ensaiar uma peça.
Que peça é essa, Bruno?
Olha, Marco, então olha, é o seguinte. Explica-te, é uma peça que vai estrear no Teatro São João, no Porto, e depois no CCB, em abril no Porto. E em junho. Não, não folheis perto do microfone. Não,
mas eu estou a fazer o foley. Estou a fazer o foley.
Mas explica, de...
Olha, ah, Rita, enfim. Eu gosto muito do olhar da Rita Pereira, é. Porque dá sempre a ideia de que está uma mosca a... assim a um palmo do nariz dela.
Está com a direção desalinhada. Nos
está,
olhos.
Está sempre assim uma mosca. É ela e o Paulo Bento. Ela e o Paulo Bento sofrem da mosca imaginária.
Exato.
Estás a ver? Estão a falar e então.
Bom, mas a peça.
E a peça
mas
chama-se
é boa, 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 boa.
Bom, isto não vai nada para lá.
Vai tudo, vai tudo.
Vai nada para lá.
Deixa-me tentar outra vez.
Qual é então a peça? Chama-se Rosencrantz e Guildenstern estão mortos.
Desculpa, isso é uma grande peça de Tom Stoppard.
É, Tom Stoppard.
É, sim.
Basicamente são duas personagens menores no Hamlet que depois são aproveitadas pelo Tom Stoppard e ele faz delas protagonistas.
Sim.
Portanto, sou eu, o Gonçalo e o.
Vocês são o Rosencrantz e o Guildenstern?
Não, ele
tem um papel ainda mais giro.
Eu sou.
Ele é o ator, o player que entra para brilhar. Ele entra para brilhar. Aquilo está a correr mal, eu e o Nuno estamos a mandar aquilo para baixo.
Sim.
E entra o Bruno para mandar.
E ele
aquilo.
Salva.
Sim, exato. Posso baixar? Obrigado.
Podes.
Obrigado.
Sim. Pronto. E é mais com o Romeu Costa também, que também. O Lá está o Variações.
Sim.
Com a senhora Beatriz Batarda também. E é encenado pelo Marco Martins.
Isso vai ser muito bonito.
Vai ser espetáculo.
Vai ser espetáculo.
Digo
espetacular.
Eu. Espetáculo, digo eu.
Espetáculo.
Houve um silêncio e faltam perguntas. É
nada
isso.
Disso.
Não,
espera
que tu
não. Acabou? Neste programa, acabou. Nunca
muito
na vida.
Bem. Olha, eu gostava de saber, a Odisseia vai sair em DVD ou não? Tal como o Última Sair saiu.
Yes. Olha, Alvin,
Última Sair saiu.
Vai sair. Vai sair em DVD, sim.
É uma promessa.
E é também uma ameaça.
E vai ser numa caixa bonita, cheia de extras ou não?
Vai, e é uma das coisas que nós queremos. É que houve aquela onda toda de malta a desenhar. Que, e quem começou isso é um senhor chamado Nuno Marco.
Mas espera aí, houve mais pessoas a desenhar bonecos.
Tu não sabias que...
Tu deves ser tolo.
Tu começaste com a brincadeira.
Desenhei-vos a vocês, sim.
E eu mandei-te uma mensagem a dizer: assina lá isto que é para a gente pôr.
Sim.
Portanto, a partir do momento em que tu assinaste e aquilo entrou.
Oh, pá, foi incrível, Marco.
Pá, foi espetáculo. Oh, Marco, é assim.
Tu
olha, eu fico.
És uma força da natureza.
É isso,
mas quem mais é que desenhou?
É incrível o mundo
quem
inteiro.
Quem mais? Sim. Foram para aí 300 gajos.
Eu tenho que ir ver isso.
Vai não
ver
estás
isso?
A ver. E nós vamos publicar.
Eu
ideia,
sou fundador.
Tipo, em livrinho. Eu fui fundador, exatamente.
Que coisa bonita.
Foi a primeira.
Tu és incrível.
Coisa tu bonita. És pé.
Tu és incrível.
Tá. Obrigado,
tu para mim és uma coisa.
É para vocês.
Lar. São sete sílabas.
Precisavam de.
Esta palavra.
5 minutos, assim não conseguem, pois não?
Não.
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 Fora-se normalmente.
Cinco não, minutos. Não, não, não. Não. Às vezes, já.
Eu acho menos interessante.
É, muito menos, muito menos.
Olha, eu já falei normalmente com estas duas pessoas, só que não estavam os microfones ligados.
Não. E estavam separados.
Eles fora disso são os amores de pessoas.
É tipo aqueles. Estás a ver os coelhos, sendo que eu sou o coelho macho, não
sim,
podes.
Não dava parado.
Claro que sim.
Deixa-me perguntar-vos uma coisa. Posso?
Então não podes,
Vasco. A ideia da Odisseia surgiu há quanto tempo? Um ano e tal, bem, não?
Odisseia surgiu há um ano e tal.
E vocês reuniram-se e jantaram e começaram a debater ideias?
Nós fomos ao Entragos no guincho. Olha, a gente gosta de comer aquele peixinho no forno. E pensámos assim.
Vamos pensar
no projeto.
E cá comemos uma queta plena.
A gente comeu-se lá no último a sair, lá naqueles quartos que não tinham câmaras. E achámos que devíamos continuar.
Uh-huh. E então... fomos jantar e surgiu esta ideia. Porque
fazer... Não surgiram outras? Outras? Podem ter ido para o papel e depois não...
Nós estivemos indecisos, assim, tipo... dar cartas e depois tiramos um... Sim, havia vários projetos.
Exemplos.
E depois achámos...
Um ou outro, vai. Que não viram a luz do dia. Que se lembrem. E que se calhar um dia até podem...
Tínhamos falado de uma peça de teatro.
Sim.
Uma banda falida. Sim. Uma banda musical.
Eu acho que são coisas que ainda podem acontecer, por isso é que não convém falar, por certo?
Exato.
Porque senão vai estar já...
É mesmo?
É.
Ou se não te lembras?
Não, lembra-me.
Não vale alguém falar.
Corre o risco de acontecer.
Sabes que há aí malta que gama coisas e gama piadas e depois aparecem.
Gonçalo Bodentano, olha, sabes que há mulheres nesta rádio que te adoram?
Não.
É verdade, sim, senhor. Há mulheres nesta rádio que te adoram e, aliás, até vou ser mais específico. A frase foi, quando souberam que vinhas cá, eu adoro o Bodentano, especialmente quando se zanga.
Porque tu criaste um bocado essa onda no último a sair. Tu eras uma pessoa
violenta.
E as pessoas que não te conheciam de... não, mas
levar criaste... palmadas.
Havia pessoas que diziam assim, mas ele é mesmo assim. Havia um certo medo.
Mas não serve o quê, pá? Mas não serve o quê, pá? Quando tinha a tua idade, punha as cuecas da minha
tu és uma pessoa meiga. És uma pessoa doce e meiga.
Não, mas é verdade. Vá, bora lá pôr a coisa aqui.
Mas tens um dark side.
Sim. Acho que toda a gente tem um bocadinho, mas ali é fácil carregar assim num botão de... Lembra, no carro do kit, que havia o coisa que era o turbo boost. Eu tenho um botão de turbo boost. E às vezes.
E as medidas ficam doidas com isso.
As medidas ficam doidas,
sim.
E quando era também.
Sim,
tens alguns, mas eu não tenho esse turbo boost.
Alguns miúdos não têm.
Ficam doidos. Os putos passam-se comigo.
E se for ali ao Parque Eduardo, são assim. Pois.
O Bruno Nogueira, vou aqui dizer uma coisa que é super inconveniente.
Estás a fazer um olhar de censura?
Deixa-me explicar aqui isto.
A brincarem no Parque Eduardo VII com os pais neste momento.
O ator favorito da minha mulher é o Adrian Brody. Uhum. E, separadamente dela dizer que o ator favorito dela é o Adrian Brody, outro dia ela diz: o Bruno Nogueira é parecido com o Adrian Brody.
É um silogismo.
Isso deixou-me inquieto, sobretudo porque no dia do meu casamento o Bruno disse-me que tinha estado a
falar com a tua mulher.
A falar com a minha mulher, porque ela, no fundo, à minha frente ria, mas depois, afastada de mim, chorava.
Calava as lágrimas.
Calava as lágrimas.
Ela gosta do Adrian Brody. O Bruno é parecido com o Adrian Brody. Logo, terminas tu o silogismo.
É super inquietante isto.
Não. Está descansado. Está descansado porque ele foi uma pessoa super meiga e compreensiva.
Ótimo. Isso é que é
preciso. Deixei-te a cama como ela estava.
O que fala é que ela não leva a mal isto. Outra mulher se calhar podia ofender-se com este tipo de observações.
Já temos muito pouco tempo, que isto nos passa no instante.
O tempo voa.
Bruno, rápido, como é que é? Estás a gostar de fazer?
Claro, sim, senhor.
Tudo ensaio.
É verdade, de facto invejo muito o que vocês fazem de manhã, porque é uma coisa que eu
sei. Não te imaginas a fazer aquilo em direto?
Tu és uma pessoa que gosta de dormir ou não?
Não é o problema de gostar de dormir, é o problema de nós trabalhamos até tarde.
Pois,
não é
nós, está para mim.
Não, porque agora, por exemplo, estamos com ensaios e estamos com ensaios até tarde. E às vezes é difícil de gerir isso com o acordar muito cedo. Mas sim.
E jogos de póquer?
E jogos de póquer.
Eu tenho que partilhar com ontem, estive a jogar um torneio de póquer.
O Gonçalo, diz quanto é que ganhaste? Online?
Diz quanto é que ganhaste? Fiquei em terceiro lugar numa mesa final.
Ganhaste dinheiro? Pode-se ganhar muito dinheiro nisto.
Pois pode-se ganhar algum. E ontem eu percebi isso. E estava a estudar texto. A ideia é boa, é a gente estuda texto, que é para não jogar muitas mãos. Sim. Portanto, a estudar, de repente. Chega lá no estudo que está a ganhar dinheiro.
Portanto, já não há qualquer filtro de palavras.
Não faz mal.
Pois é.
Não,
isso é que
diz que o Wallenstein está muito feliz e muito apaixonado. Isto são só pérolas que eu vos estou a mandar. Vocês aproveitam o que
quiser. Claro que sim. Então, olha, para acabar, deixo-vos. Despeçam-se dos ouvintes da Rádio Comercial.
Não vou
Gonçalo.
Fazer isso. Exato. É sempre um até breve.
E vamos acabar com Sónia Brazão, Bruno Nogueira?
Não. Diz que adiar foi um balde de água fria, porque ela estava confiante no julgamento.
Aí um balde de água fria, percebe-se, não? Ou seja, primeiro tu ricas, mandas a balde.
Ela é uma bilha humana.
Não, é uma bilha humana. Não podes dizer tu ricas.
É uma bilha com uma bilha. É uma bilha humana com uma bilha. Não se pode dizer.
Ainda
é cedo, não é?
Não sei, é assim. É muito complicado. Lá está. Vamos lá falar.
Sim.
Já que está aqui o diretor. É muito complicado saber onde é que é o limite do que se pode dizer.
Exato. Claro.
Sónia Brazão é uma bilha humana. Ah, isto é uma grande bronca. Ou não? É, pá, muito bom.
Pois é.
Quem é que decide?
É uma questão que fica. Deixamos no ar.
É verdade.
Questão.
Estás a ver? Mas, por exemplo, para mim é muito polémico. Mas o
Gonçalo explica melhor. É assim.
Olha, quando é que estreia a vossa peça?
Olha.
Ora bem, 11 de abril.
Vai arruinar-nos a estreia.
11 de abril? Será isso?
Estreia, se Deus Nosso Senhor quiser, ao 11 de abril.
Exato.
Na cidade do Porto.
Muito bem.
Marco, a capa desse iPad é a coisa mais rabeta que alguma vez abraçou um iPad.
Eu sei, mas a outra que havia era cor-de-rosa.
Não tens que explicar, é pior. Se explicares é pior.
Mas foste à secção maravilha. Foste ali a...
Trouxe a capa azul. Epá, pronto, ok.
Foste comprar a capa do iPad.
É um azul bebê. Mas
quem é que telefonaste para pedir o conselho da escolha?
A minha esperança era que as pessoas me vissem com esta capa e dissessem...
É da mulher. Ele anda com o iPad da mulher.
É que eles dissessem, é moderno.
Mas não é.
É de artista.
Não penso.
É moderno.
É.
Não é.
Não é?
Não.
Dá todo
você
um ponto
é tão moderno
de vista...
que dá a volta e volta para trás. Estás a perceber?
Dá todo um ponto de vista diferente sobre as tuas opções.
Se ele abriu procurar Aladino. Coitada.
Deve procurar.
A seguir no primo Samuel Uria.
Isso. Façam logo o que têm a fazer. Exato. E não se incomodem por nossa causa.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
silêncio é de ouro, mas só dourado muro se interrompe a tua voz. Silêncio é de ouro, mas só aperitivo se é prelúdio à tua voz. Nem sempre o som cantado nos leva a qualquer lado, nem sempre a voz Sinatra é. Não, 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 nem sempre é refrão. Ah, 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 ah. Silêncio é de ouro, mas só será de ouvido que o tesouro é tua voz. Silêncio é de ouro, mas só lingote austero quando auguro ouvir-te a voz. Que nunca me afete a surdez. Não, 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 não. Nem sempre a voz que lemos nos leva onde queremos. Nem sempre me audiobucarei. Não, 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 faz-me a narração. Ah, ah, ah. Silêncio que agora vou esperar sentado pelo bocado dessa voz. Silêncio que não se vai cantar o fado, venho ao prado dessa voz. Que nunca te afete a surdez. Não, 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 não. Não, 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 não.
Aquele que talvez seja o primo mais fixe de todos sempre. Os tempos, de sempre, com um convidado musical. Este homem é grande, já passou por cá. E de facto, Nuno Marco, tu disseste-me há pouquíssimo tempo que é dos melhores discos dos últimos tempos e que tu andas a ouvir.
Não é por ele estar aqui, eu digo isto mesmo quando ele não está presente. Eu acho que isto é um dos grandes discos portugueses dos últimos largos anos. Eu sou fã do Samuel desde que eu ouvi pela primeira vez. Já não sei porque é que foi a primeira coisa que eu ouvi tua, mas é impossível não ser fã. Se não estiver, ou seja, basta ter bom gosto para perceber que este homem é um gênio absoluto. E muito bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo aqui a este Staminé, Samuel. Este disco ficou em gestação ainda um bom tempo, porque eu ouvia falar disto, mas fiquei a salivar quando lançaste o Forasteiro, que é um grande single, e entretanto foste magicando todo o resto, não é?
Não, estava tudo até magicado previamente. O disco custou foi a sair, apesar de estar gravado. Houve muitos entraves a que esta ficheza toda fosse.
Se é ficheza ou fichice?
Pois, não sei.
Não sei.
E escreve-se com X ou com C?
Tens razão, pois, porque é uma dúvida.
Ficha fixe, não é?
Pois é.
Oh, João, e a verdade é que houve uma certa necessidade. Porquê que não o escreveste no conforto do teu lar? Li que sentiste uma necessidadezinha de sair de casa.
Estás
para escrever.
Informado.
Estou informado. Foste aos cafezinhos e tal, com o teu caderninho, rebuscar umas letras.
Porque o sofá, normalmente, é impossível estar em casa e não estar distraído com todas as. Sei lá, a televisão e os livros. Claro, os livros só para dar um ar intelectual.
Sim, não, mas na verdade ele pega na PlayStation e
sim, PlayStation, por exemplo. Não, mas eu quando estou em casa normalmente tenho sempre a televisão ligada, mesmo que não esteja a tomar atenção. Mas depois é difícil com aquele ruído todo estar a criar discos. E até para combater um bocado a preguiça assumida, se eu me vir num sítio em que não tenho nada com que me distrair, uhum. Em que eu tenho ao mesmo tempo dedicado a escrever canções, elas acabam por surgir. E não surgem de uma forma, sei lá, não estou a encostar a espada nas costas para elas saltarem cá para fora. Acabam por até surgir de uma maneira muito natural. Mas o tempo consagrado para escrever canções acaba por ser sempre mais útil.
Olha, em que sítios é que tu escreveste, assim, por exemplo?
Olha, fui para a terra onde vivem os meus pais agora, que é Figueira da Foz. Aproveitei para ir lá para umas férias da Páscoa, para longe da mulher. Coitada,
não levaste a família.
Não levei.
Foste a solo para escrever.
Não só tinha, estava num sítio mais isolado, porque me isolava, porque ia para ver o mar e essas coisas mais românticas. Mas depois também tinha o lado bom de chegar a casa e ter refeições da mamã.
Exato, isso, claro, poupava-te assim algum tempo.
Sim, poupava-me tempo e confortava-me o espírito, se não o estômago.
Isso não é muito elogioso para as refeições que a tua mulher faz?
Não, a minha mulher faz refeições ótimas. Pronto. Cozinha muito bem, só que...
Mas há a mística da refeição da mamã.
Sim. Além de haver essa comida de conforto que vem da mamã, também há, apesar de ser a minha mulher que cozinha a maior parte das vezes, não havia aquela pressão de eu fingir que também cozinhava de vez em quando durante aquela semana.
Olha, já agora, qual é que é o cozinhado da mamã que, quando tu voltaste, disseste, que saudades?
Nós somos beirões, e então aquela comida que é pesada, sei lá, que mete feijão com tudo.
Aquela comida enfarta brutos.
Sim, a comida que enfarte, normalmente é a comida tradicional da mamã.
Não é tanto, o teu metabolismo deve ser extraordinário, porque, enfim, pronto, és um indivíduo que não parece comer muito feijão.
Sim, mas como.
Pois.
Explica-me a tua dificuldade, que também já falaste com canções pequenas. Eu, para mim, a canção pequena é fácil. As canções grandes, para mim, é que são difíceis. Tu, exatamente o contrário. Portanto, para ti,
tens muito para dizer.
Mais facilmente tu fazias uma composição tipo Bohemian Rhapsody do que um Parabéns a Você.
Atenção, que é uma versão longa do Parabéns a Você.
Tenho tudo do bom.
Uma versão longa, sim.
Isso acontece porque isto é. Eu tenho a certeza que isto é fruto da minha preguiça. Como eu sou um gajo preguiçoso. Existem mecanismos que eu diria que são inconscientes, porque quando estou a escrever uma canção as coisas surgem com muita facilidade. Uhum. Para eu não ter que estar a pensar, mesmo as coisas mais difíceis, as soluções mais complicadas em termos de métrica e de recursos estilísticos, são-me superados quase ao ouvido, para eu não ter que estar a dar atrás deles. E é mesmo assim, é quase a coisa do metabolismo, tipo, ser um gajo magro para não ter que andar a correr. Então sou um gajo magro naturalmente, que não é bem verdade, mas pronto. Nesse aspecto, dava mais trabalho ser sintético. Aí tinha que haver um esforço racional, intelectual, para ser sintético e para editar em demasia as coisas. Então deixo que o torrencial de inspiração fale por si e não me imponho muitos limites. Normalmente as canções pop mais diretas são as que dão mais trabalho a escrever.
Mas depois, quando cantas ao vivo, depois tens a facilidade em conseguir decorar a letra toda.
Há um engano aqui, outro engano ali. Normalmente as canções que até canto mais vezes são as que me esqueço mais, mas não tenho muita dificuldade em lembrar-me na altura. Nos ensaios há mais falhas. Não sei se há uma espécie de pressão invisível que me ajuda a colar as coisas no dia, mas não costumo falhar muito. Falho.
Quando te enganas, o que é que fazes? No outro dia dizia o David Fonseca que às tantas mete coisas tipo. Em inglês é mais fácil.
O que eu faço normalmente, e normalmente até assumo depois das canções, por isso não é uma manobra de diversão para enganar as pessoas. Eu normalmente finjo que o microfone não está a funcionar. Abre e fecha a boca e começo a fazer sinais para o técnico de som e a bater do microfone sem lá tocar, mas depois eu assumo logo a seguir, até para estabelecer ali um lado de honestidade e lealdade com o público.
Então tens o velho truque de para o público. Agora você! Quero ouvir,
exatamente.
Temos
numa canção nova é complicado. Quero ouvir. Depois, nós também queríamos.
temos que despachar o Samuel, que o Samuel tem que ir para outros sítios, outras rádios para visitar e para falar. No entanto, queremos que cantes mais uma canção, e isso só vai acontecer se passares o nosso quiz da morte. Três perguntinhas para ti. Tens que responder pelo menos a uma correta. Digo-te já, a primeira é sobre Samuel, a segunda é sobre medo.
Estou tão nervoso.
E a terceira é... Bom acting. E a terceira é sobre o mundo. Marco, tens aí as perguntas?
Tenho aqui, sim, senhor.
Faz lá a primeira.
Ora bem, Samuel, nome de defesa central que passou por vários clubes como Benfica, Guimarães e Boa Vista. A pergunta é, qual foi o último clube da carreira de Samuel?
Pá, não faço ideia. Eu lembro-me dele do Benfica, sim. Fui. Já fui.
Pois fico sabendo que Samuel acabou a sua carreira no Fanhões.
Era a
época 98-99. Eu sabia essa.
Eu estive quase para dizer. Em 98-99. Ele durou até aí.
Durou uns bons tempos. A segunda é sobre medo. Falemos então de medo. Mais concretamente, o medo Filme com Mark Wahlberg e Reese Witherspoon. Filme que teve muito sucesso nos cinemas. Não teve, porque nem estreou nos cinemas. Em Portugal foi diretamente para o mercado de vídeo. Em que dia de 1997 é que o medo ficou disponível para aluguer nas blockbusters da vida?
Em 97?
Só tens...
Eu acho que foi em abril. Tenho quase a certeza que foi em abril.
Olha, eu acho que pontos para a rapidez e a descontração nesta resposta. Foi uma boa tentativa.
Mas não, foi em fevereiro.
Não, foi em fevereiro.
Foi no dia 6 de fevereiro, sim. Como toda a gente sabe. E tu não sabes isso. É incompreensível.
Samuel, tu tens um blog de cinema...
É verdade. Mas
tu fazias um bom livrinho com aquelas tuas observações sobre filmes e as tuas críticas.
Mas eu pensava que ninguém sabia da existência desse blog.
Mas eu sou teu fã,
Estou surpreendido.
Eu sou teu stalker.
Aliás, eu deixei de escrever no blog porque por desleixo, achava que podia ser desleixado porque ninguém me lia. Mas afinal, tenho que voltar.
Última pergunta, Marco.
Mundo. Falemos do mundo. Falemos do world. Na música We Are the World, quantas vozes há na totalidade?
Aproximadamente 27.
Olha que é mais.
Não, 27.
Lembra-te do videoclipe? Estás a falar dos solistas, as pessoas não eram tantos.
Vozes no total.
No total.
Ah, no total, também sei, claro que são 114.
Passamos do menos para o rebento à escala.
Eram 45 pessoas.
Eram 45.
Ele só vai cantar porque nós somos fãs.
É verdade.
Senão estava já correndo daqui ao pontapé.
Senão ia já daqui para fora.
Sim.
Olha, brindas-nos agora este final com que canção?
Agora ao final, eu acho que é com o Armelinho de Jesus, não é?
É verdade, escolha de Nuno Marco, não é?
É o Armelinho. Nuno Marco, acho que é aquilo que vai cantar essa.
Eu gosto de todo o disco, obviamente, por igual, mas há qualquer coisa que me emocionou muito no Armelindo, e eu percebi, obviamente, e percebes pela letra que é o teu avô.
Sim.
E que está aí imortalizado no disco. Tu já desenhaste os desenhos, desenhaste o disco todo, a capa.
Sim, para não estar a gastar dinheiro.
Uma das coisas que eu anseio é que este homem um dia se decida fazer uma banda desenhada, coisa que ele diz que dá muito trabalho.
Pois dá, é muito
E quando ele fizer, tu vais seguir também a banda desenhada.
Claro que sim, eu sou o stalker. Sou um groupie.
Tu vais saber.
Um
da próxima vez que fores férias com a tua mulher, olha para trás do ombro. Estará lá no
eu
Marco.
Vou lá estar.
Ele vai lá estar. Foi um prazer ter o Samuel Luria no Primo. Obrigado também ao Gonçalo Valentano e ao Bruno Nogueira. Para a semana fazemos mais Primos. Tchau, tchau. Até para a semana.
Até para a semana.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Um coração hospitaleiro deve ser aberto e a grande cicatriz no peito é de homem inteiro. Teve na boca a palavra, nas mãos calçadeira. Andar junto aos pés do homem é coisa cimeira. Foi assim, Armelim, ainda que estranho era o nome de um homem honrado. Que a morte só leva emprestado. E severo, quando ser severo é ser-se acertado. E tão reto que um fio de prumo fica embaraçado. Deu aos seus braços a forma de quem abriga. Deu o seu lugar a todos, menos à fadiga. Vestiu os pés de toda a vila, mas vestiu também o chão. Essa grande pegada do seu coração. Foi assim, Armelim. honrado. Armelim não tem fim, que há nomes tão fortes que a morte só leva emprestado. Chegou-me esse nome por sangue materno, mas também pela opção de ir pelas mesmas pegadas que aquele coração. Foi assim, Armelim, ainda que estranho era o nome de um homem honrado. Armelim não tem fim, que há nomes tão fortes que a morte só leva emprestado. Nomes tão fortes que a morte só leva emprestado. Que há nomes tão fortes que a morte só leva emprestado.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!